sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui, 12 horas aqui em Washington, queríamos dizer. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 3 de janeiro. E hoje aqui na capital americana continuamos com uma onda de frio, 2 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Thomas Blomberg. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Coreia do Norte reabre comunicações com Coreia do Sul. Pelo menos 14 mortes em atentado bombista na Nigéria, enquanto no Quênia, Al-Shabaab mata 5 polícias. À nossa frente, hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Quem tem mais poderes? Eduardo dos Santos ou João Lourenço? É a questão que continua quente na cena política angolana. Nós temos pontos de vista diferentes.
Há aí a possibilidade muito alta de haver um conflito.
O presidente da República, o sistema presidencialista, é o líder.
Vem aí a lei sobre repatriamento de capitais. Isso, dizem analistas, é uma oportunidade para que os que alcançaram ganhos ilícitos passem à legalidade.
E agora, é o próprio Estado a assegurar a essas pessoas que podem trazer o dinheiro que vão ser protegidos. O Estado vai assegurar impunidade a essas pessoas.
A corrupção vai estar em foco. Temos declarações do governador de Benguela e de alegações de nepotismo na Universidade Pública. Falta de dinheiro leva a admissões na saúde em Malanje. Temos notícias de um novo partido. Quem é? E o que quer? Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos ver as notícias internacionais. A Coreia do Norte reabriu um canal de comunicações com a Coreia do Sul no primeiro sinal de tentativa de melhoria de relações entre os dois países. Esse canal não funcionava desde fevereiro de 2016, quando a Coreia do Norte cortou as comunicações com Seul. Um porta-voz norte-coreano disse que o seu país quer ter um diálogo com a Coreia do Sul com base numa atitude honesta e sincera. Pelo menos 14 pessoas morreram hoje quando um bombista suicida se fez explodir numa mesquita no norte da Nigéria, junto à fronteira com os Camarões. O atentado ocorreu pouco antes da oração da manhã, quando muitos fiéis muçulmanos se reuniam numa mesquita em Gamboru, no estado de Borno. 5 agentes da polícia keniana foram mortos após a sua viatura ter sido atacada por elementos do grupo islâmico Al-Shabaab. As autoridades precisam que 3 reservistas da polícia e 2 oficiais foram mortos no incidente quando se deslocavam no norte do condado de Mandera, próximo da fronteira com a Somália. O primeiro-ministro da Etiópia anunciou hoje que serão retiradas as acusações contra presos políticos e que será encerrado um conhecido campo de detenção num esforço para se alargar o espaço democrático para todos no país. Desconhece-se exatamente o número de presos políticos na Etiópia. Uma destacada entidade oficial palestiniana disse hoje que os palestinianos não cederão à chantagem do presidente americano Donald Trump, que ameaçou cortar ajuda financeira às autoridades palestinianas. Hana Ashrawi acusou o presidente Trump de ter sabotado a procura de paz e de querer agora culpar os palestinianos pelo sucedido. Os palestinianos disseram que não aceitarão mais a mediação dos Estados Unidos após o presidente Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu novo apoio ao povo do Irão, isto ao mesmo tempo que os meios estatais iranianos noticiavam que dezenas de milhares de pessoas se tinham manifestado a favor do governo através do país. Numa mensagem no Twitter, Trump disse que o apoio dos Estados Unidos será dado na altura apropriada ao povo iraniano que se tem manifestado contra o governo. O presidente não deu outros pormenores. A televisão estatal iraniana transmitiu imagens de milhares de manifestantes pró-governamentais e não noticiou quaisquer novas manifestações antigovernamentais que na semana passada causaram a morte de pelo menos 21 pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vai ou não vai? Esta é uma das grandes questões da cena política angolana para o ano 2018 e refere-se à posição de José Eduardo dos Santos como presidente do MPLA. Os seus apoiantes afirmam que não tem que ir, porque já cumpriu o comprometido, deixando a presidência do país, como tinha afirmado. Outros continuam a avisar que a sua permanência à cabeça do partido ameaça a governação do novo presidente João Lourenço. E alguns analistas angolanos dizem mesmo que Eduardo dos Santos tem estado a reforçar a sua posição dentro dos órgãos do partido, nomeando para órgãos como secretariado pessoas que lhe são leais. Dentro do MPLA, há claro está quem diga que tudo isto não passa de mera especulação e que não há, na verdade, qualquer divisão. Mas a questão, o que isso é que é verdade, persiste. Coque Mukuta.
A última reunião do Comitê Central daquele partido não abordou a possibilidade da realização do Congresso Eletivo em 2018. Para o analista político Rui Candolo,
Eduardo Santos precisa proteger esse núcleo duro, esse núcleo que no fundo sempre foi fiel a ele e que mereceu, digamos assim, o privilégio de beneficiar à vontade das somas do Estado.
Para o candidato caso José Eduardo Santos continue na liderança do MPLA, pode haver conflito na governação de João Lourenço.
Se Eduardo Santos não abandonar a liderança do partido, então está em tese criadas as condições para que a governação de João Lourenço seja escrutinada pela liderança do partido e seja, de facto, influenciada pela liderança do partido, porque de acordo com os estatutos do partido no fundo, o partido quem traça as linhas de como a governação deve ser conduzida, tem assim com que elementos o partido empresta à governação para que se conduza os destinos do Estado. Portanto, ou a estratégia do MPLA ou com os interesses da liderança do MPLA, aí possibilidade muito alta de haver um conflito entre as duas grandes figuras.
Uma opinião negada pelo jurista Manuel Pinheiro, que para ele o líder do país é João Lourenço, que poderá se impor com base à Constituição da República.
Portanto, perante um regime presidencialista, no meu entendimento, aliás, existe uma vasta doutrina sobre esta matéria. O presidente da República, o candidato eleito presidente da República no sistema presidencialista, é o líder, mesmo que o partido tenha um outro chefe. Portanto, esta situação, no nosso caso, não se coloca.
Está a capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Sem dúvida um caso que se vai prolongar. O presidente angolano João Lourenço prometeu recentemente legislação para forçar o retorno de dinheiro levado para o estrangeiro durante um prazo, fim do qual em que as suas origens não serão questionadas. A legislação nesse sentido já está a ser preparada, podendo haver novidades ainda este mês, segundo admitiu esta terça-feira em Luanda o ministro da Justiça, Francisco Queiroz. Um jurista diz que, na verdade, o que se está a preparar é uma amnistia para os que adquiriram fundos de forma ilícita. Venâncio Rodrigues.
Ao anunciar o facto, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos reconheceu que a legislação em causa encerra uma certa complexidade por compreender igualmente um caráter coercivo para o efeito. Entretanto, o jurista Pedro Caparcata considera que a lei em causa pode se constituir num elemento de proteção dos cidadãos que de forma criminosa desviaram os fundos do Estado para o estrangeiro, servindo-se dos cargos públicos que ocupavam.
Puseram lá fora o dinheiro, porque tinham receio de estar um dia retirados o dinheiro pelo facto de a origem desse dinheiro é ilícita. E agora, é o próprio Estado a assegurar a essas pessoas que podem trazer o dinheiro que vão ser protegidos. O Estado vai assegurar impunidade a essas pessoas.
Pedro Capracata entende que com esta lei o Estado pretende amnistiar os responsáveis e dirigentes do partido no poder que esconderam o dinheiro roubado no estrangeiro onde julgavam poder estar mais seguro.
Além daqueles que deixaram de exercer a função pública, são as mesmas também que hoje, de uma forma ou outra, têm cargos na função pública, ou, quer dizer, no Estado e aqui ou acolá, ou no partido. Quer dizer, aqui, é o Estado a proporcionar medidas para que essas pessoas possam vir para aqui ostentar publicamente a sua riqueza, e quem, de facto, levantar alguma questão sobre a origem desse dinheiro, o próprio Estado irá contra essas pessoas.
O Presidente da República anunciou em dezembro último que vai ser concedida uma moratória durante a qual as fortunas levadas para fora do país podem ser repatriadas sem prestação de contas à Justiça, tendo advertido que, em caso de incumprimento dos prazos, avançar-se-á para o recurso à lei como instrumento para recuperar esse dinheiro. O Ministro da Justiça disse que, depois de aprovado, o instrumento jurídico vai impor o regresso do dinheiro ao país através de mecanismos nacionais, mas que deverão incluir recursos às convenções internacionais existentes para lidar com situações em que os países procuram recuperar verbas que saíram de forma ilegal para o estrangeiro. O governante afirmou que, com base na lei e em preparação, o dinheiro tem de ser declarado, sendo depois estipulados mecanismos para o seu repatriamento com as cautelas necessárias, de forma a não colocar em causa os objetivos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela, onde o nosso correspondente João Marcos nos diz que o governador Rui Falcão, no seguimento do discurso utilizado na altura da campanha eleitoral, volta a falar do combate à corrupção. Agora, com referência ao que chama de vícios de gestores públicos, algo que, segundo diz, deve ser combatido pelas vias pedagógica, coerciva e punitiva. João.
Sem pretender avançar com programas para 2018 até ser aprovado o Orçamento Geral do Estado, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade insiste no combate à corrupção. A fórmula apontada para o controle dos gestores públicos, numa altura em que está já a ser preparada uma legislação para o repatriamento de capitais angolanos no estrangeiro. A fuga de capitais é, aliás, um dos pontos referenciados pelo governador de Benguela, que fala mesmo de um vício inerente a muitos gestores da coisa pública.
O combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e à fuga de capitais está na agenda do dia e, em relação a ela, algumas medidas serão tomadas no muito curto prazo, sabendo-se que elas estão profundamente arraigadas nos comportamentos de muitos e que os agentes dificilmente se reeducarão se não forem tomadas medidas pedagógicas, coercivas e punitivas capazes de os fazer desistir do vício.
Em reação, o analista político José Cabral Sande, nada surpreendido com as declarações, diz que Rui Falcão não faz mais porque estará a ser travado pela bicefalia que, segundo vários observadores, devido João Lourenço e José Eduardo dos Santos.
Estamos numa bicefalia em que o poder presidencial afastou-se de forma visível do poder partidário na veste de primeiro secretário de governador provincial, Dr. Rui Falcão. Acho que já é super inteligente. Ele teve o cuidado, se calhar, de checar isso e não quer fazer pronunciamentos em teto falso num terreno como Benguela, que já viveu situações do género.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior denunciou a existência de casos de nepotismo e corrupção em algumas unidades orgânicas da Universidade Pública. O Manuel José diz-nos que os sindicalistas ameaçam levar o caso ao Presidente da República caso o Ministério da Tutela não se pronunciar sobre o assunto. Manuel.
Os sindicalistas denunciam atos de promoção de professores ao arrepio da lei, favorecendo individualidades ligadas aos dirigentes das referidas unidades. Manuel Domingos, o porta-voz do SIMPES, região académica número 1, diz que, com exceção das faculdades de ciências e a de engenharia, as demais incorreram em atos que violam a lei.
Foram verificados alguns vícios, eivados até de nepotismo, na promoção dos professores. Não foram convocados os conselhos científicos que deviam aprovar as comissões, queriam avaliar as candidaturas. Foram aprovados os candidatos, na sua maioria, pertencentes à direção.
O sindicalista aponta alguns exemplos envolvendo altos dirigentes do Executivo.
Na Faculdade de Medicina, a própria ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação foi a contemplada para a categoria de professora titular, e a ministra da Saúde foi a contemplada para a categoria de assistente. Para a categoria de titular, já havia um professor professor na Faculdade de Medicina. Coisa de 2 anos, fez uma prova pública, mas por não ter havido vagas, a candidatura foi congelada. Nós, como sindicato, esperávamos que este professor fosse contemplado, até porque está no ativo. Quando a ministra, mesmo que der aulas, estaria simplesmente a colaborar.
O professor Domingos diz...
Caso o Ministério continue cético, nós temos outro recurso, que pode ser mesmo até chegarmos ao Presidente da República. O discurso do nosso Presidente da República foram discursos muito claros. O combate ao nepotismo, à corrupção, foi reiterado pelo nosso Presidente. Estranhamos que hoje, ainda hoje, essa prática se continue a verificar.
E uma das unidades da primeira região académica onde isto acontece é na Escola Superior Pedagógica do Bengo. Quem o diz é o docente daquela instituição.
Algum descontentamento a nível do corpo docente, embora as pessoas tenham receio de manifestar isso publicamente, mas que as coisas não vão muito bem, não vão. Há um distanciamento entre o corpo docente e a própria direção da escola. Há problemas que têm de ser resolvidos a nível da escola.
Outro professor de outra unidade que se queixa de falta de transparência é Pedro Franca.
Situações em que foram pouco transparentes na promoção de professores, na abertura de vagas, a não informação, passar informação a quem de direito. Enfim, ainda esses, há uma resistência à mudança. Então, isso é que tanto nos traz aqui para informemos a quem de direito e para que a opinião pública saiba o que é que se passa. Não é?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Malanje. Centenas de auxiliares, enfermeiros e pessoal de apoio hospitalar sob regime de contrato nos municípios de Malanje estão a ser despedidos compulsivamente por falta de dinheiro para o pagamento dos salários. Isaías Soares.
No município de Luquembo, 210 quilômetros a sudeste desta província, 24 auxiliares de enfermagem foram dispensados em dezembro último, com 20 meses de salários em atraso. Mateus Moreira e Adolfo Figueira Zonda trabalhavam como auxiliares de enfermagem no Hospital Municipal da localidade. De novo em casa, solicitaram a intervenção das autoridades centrais para o pagamento da dívida. O despedimento em massa afeta o setor da saúde e não existe um horizonte temporal para solução do impasse, referiu recentemente o diretor provincial do setor Avantino, Hélder Sebastião.
O problema fica resolvido propriamente quando houver disponibilidade de parte das finanças, porque a administração já fez a sua parte. Nós não podemos avançar, porque não depende propriamente da nossa decisão. Isso são situações que se tratam a nível superior. É uma situação também que é conjuntural em toda a província. Temos quase 40% dos funcionários em regime de contrato e se encontram numa situação parecida.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E de Malanje para Cabinda, onde o governador disse que quer um maior controle das fronteiras com os dois Congos. Razão? Imigração ilegal e o que chamou de forças duvidosas. José Manuel.
O general Labourinho disse, contudo, ser preocupante a situação ao longo da fronteira com os dois Congos.
Apelo à vigilância, particularmente à Polícia de Guarda Fronteira, à Polícia Fiscal e Serviço de Imigração, redobrarem, cerrarem fileiras ao longo da nossa fronteira, de não permitir que haja alguma instabilidade. Vamos manter, sim, as nossas relações no domínio fronteiriço, são dois países irmãos, mas não vamos permitir que haja, de facto, a continuidade de consentirmos que imigrantes ilegais e outras forças duvidosas venham a penetrar no nosso território a fim de criar instabilidade.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, chamamos já a atenção, temos Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, em várias reportagens. Na segunda meia hora, vamos também estar com a rádio comunitária de Bafatá e Sintianoco, em Gabu. De momento, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630, 17655, e estamos também na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Pode-nos mandar um comentário, uma sugestão, um vídeo, uma foto, uma informação para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América. O microfone João Santa Rita. Num dia de muito frio aqui na capital americana, com 2 graus abaixo de zero. Angola tem a partir do fim de semana uma nova força política. Trata-se do Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, MUDA-FP. Apesar de ter a sua sede em Luanda, conforme determina a lei dos partidos políticos, o ato constitutivo aconteceu na Huila, à entrada do último final de semana. E na Huila, o nosso correspondente é o Teodoro Albano.
Promover a ideologia de direita através do liberalismo democrático são as divisas da MUDA-FP, segundo o seu principal rosto, Adalberto Katsiongo, que diz não se rever em nenhuma das atuais opções políticas do país.
Vimos que os partidos não oferecem nada, pelo menos para nós, os cidadãos do século XXI, que pensamos como gente do século XXI. Esses partidos tradicionais não oferecem nada. Percebemos claramente que o país não tem saída se continuarmos com essas forças marxistas a serem dominantes. Então estamos a surgir aqui com um novo paradigma, e o nosso paradigma é justamente o liberalismo democrático.
O antigo representante da Casa C na Huila e coordenador da Comissão Instaladora do MUDA-FP garantiu que o passo seguinte é a sua inscrição definitiva junto ao Tribunal Constitucional, mas lembrou que o ato constitutivo da nova força política tem cobertura legal. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. O campeonato regressa hoje, após férias de Natal e Ano Novo, com um grande jogo. Benfica Sporting. Benfica em terceiro lugar, mas está só a 3 pontos dos dois líderes, Porto e Sporting. O treinador do Benfica é Rui Vitória e foi-lhe perguntado se considerava isto um jogo vital para as aspirações do seu clube.
Há 19 jornadas, não basta fazermos uma jornada boa e depois temos as outras 18 a seguir, em que não, se não fizermos bem, de nada serve. Por isso, é um jogo que é um jogo importante, até do ponto de vista mediático, tem uma importância ímpar no nosso futebol, mas a partir daí também ainda falta mais do que uma volta para se jogar. E é fundamental termos esta noção, porque os campeonatos, de repente, há campeonatos que são decididos nos jogos entre os chamados grandes, há campeonatos que são decididos nos jogos com as outras equipas que não os grandes, portanto nós temos é que estar preparados para as 19 jornadas que aí vêm, sabendo que amanhã, jogando em nossa casa, jogando contra um adversário de qualidade, um adversário que está à nossa frente, que nós vamos querer ganhar. Pô, tão simples como isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O Sporting vai-se apresentar na luz, a pensar que tem todas as possibilidades de vencer. Eu espero vencer na luz, eu, os meus jogadores e os adeptos do Sporting, porque achamos que temos capacidade para isso.
Jorge Jesus, treinador do Sporting do Portugal. No topo da tabela, o Porto joga fora com o Feirense. Quem não tem férias de Natal ou Ano Novo é o futebol inglês. Hoje um grande jogo em perspectiva, Arsenal-Chelsea. Chelsea em terceiro lugar do campeonato. Se ganhar, passa para segundo, ultrapassando o Manchester United. Arsenal em sexto lugar, não se pode atrasar na luta pelos lugares que dão entrada na Europa. Ontem o Manchester City bateu o Watford 3-1, tem agora 15 pontos de vantagem sobre o United em segundo. O treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, disse que a Federação Inglesa tem que analisar os jogos de fim do ano, fazendo notar que a sua equipa fez 4 jogos em 10 dias e que depois de jogar no domingo teve que jogar na terça-feira. Guardiola diz que isto é receita para se matar os jogadores. Diz que a Federação Inglesa deve se preocupar com a qualidade, não com a quantidade. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa. Bateram o Portland 127-110, à vontade, portanto. Phoenix Suns também jogou em casa, mas aí teve mais dificuldades para bater o Atlanta 104-103. Los Angeles Clippers 113, Memphis 105. O New York Knicks também jogou em casa, perdeu com o Santo Antônio 191. E o Charlotte foi à Califórnia dar uma sova grande ao Sacramento Kings 131-111. Vamos agora para Moçambique, onde está a chegar ao fim um caso jurídico que tem chamado a atenção do país. Edith Cilindo, como principal acusada de ser a autora material do assassinato do procurador moçambicano Marcelino Vilanculos. A sentença vai ser proferida a 12 deste mês. Na altura do assassinato, em abril de 2016, Vilanculos investigava casos de raptos que abalavam a capital de Moçambique, Maputo, em troca de resgate. Mas como nos disse o Ramos Miguel, apesar deste caso, há ainda dúvidas quanto ao sistema de investigação e o sistema judicial moçambicanos.
Alguns analistas falam, entretanto, da existência de algumas lacunas ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos crimes que ocorrem no país são praticados por quadrilhas muito poderosas. Para além disso, a investigação penal, em muitos casos, também é precária. Jurista José Machicame.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado.
Por seu turno, Francisco Mazinho diz que este julgamento vai ocorrer numa altura em que a criminalidade tende a aumentar no país, aludindo em particular aos recentes assassinatos de duas cidadãs de nacionalidade portuguesa, uma na cidade da Beira, província de Sofala, e a outra em Chimoio, capital da província de Manica, ambas no centro de Moçambique.
Temos o problema dos raptos, também temos o problema dos assassinatos políticos, ou com motivações políticas, não se sabe muito bem de onde é que vem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre este julgamento e as suas implicações ou falta delas. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, o cantor Bangão vai falar do tio João. Não sei se é de mim, mas é o tio João, também sofre de alta tensão, principalmente quando vê a garina do Suega.
Não é deusa, não é fada, mas é por todos desejada, por não cair na cantada, no arredor é mal falada. A cabine já curvou, o atrelado ainda traficou, e o coitado do Tijuão, que já sofre de detenção. Sou de vela remexer, começa logo a convulsionar. E o é
a garina do suegue. É a garina do suegue.
Não é Maria da Graça, mas ela é cheia de graça. Pois quando ela passa, até a caravana para. Maria da Graça, mas eles...
Boa tarde a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 3 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. E as notícias a esta hora, em colaboração com o João Santa Rita.
A Coreia do Norte reabriu um canal de comunicações com a Coreia do Sul, no primeiro sinal de tentativa de melhoria de relações entre os dois países. Esse canal não funcionava desde fevereiro de 2016, quando a Coreia do Norte cortou as comunicações com Seul. Um porta-voz norte-coreano disse que o seu país quer ter um diálogo com a Coreia do Sul com base numa atitude honesta e sincera.
Pelo menos 14 pessoas morreram hoje quando um bombista suicida se fez explodir numa mesquita no norte da Nigéria, junto à fronteira com os Camarões. O atentado ocorreu pouco antes da oração da manhã, quando muitos fiéis muçulmanos se reuniam numa mesquita em Gamburu, no estado de Borno. Gamburu, uma cidade comercial entre a Nigéria e Camarões, caiu nas mãos do grupo Boko Haram em agosto de 2014. Apesar da recuperação da cidade em setembro de 2015, com a ajuda do exército do Chad, os combatentes do Boko Haram continuam a realizar ataques esporádicos nas aldeias Geridur e nas estradas daquela região.
5 agentes da polícia keniana foram mortos após a sua viatura ter sido atacada por elementos do grupo islâmico Al-Shabaab. As autoridades precisam que 3 reservistas da polícia e 2 oficiais foram mortos num incidente quando se deslocavam no norte do condado de Mandera, próximo da fronteira com a Somália. O grupo Al-Shabaab, baseado na Somália, tem efetuado uma série de ataques no Quénia, em retaliação pelo Quénia ter enviado tropas para a Somália como parte da Força de Pacificação da União Africana e apoio às forças de segurança somalis.
O primeiro-ministro da Etiópia anunciou hoje que serão retiradas as acusações contra prisioneiros políticos e que será encerrado um conhecido campo de detenção num esforço para alargar o espaço democrático para todos naquele país. As declarações de Haile Mariam Desalegn surgem depois de, nos últimos meses, se terem registrado protestos antigovernamentais nas regiões de Oromia e Amhara, que afetaram os negócios. Desconhece-se o número de prisioneiros políticos na Etiópia, um aliado dos Estados Unidos em termos de segurança. Grupos de defesa dos direitos humanos e da oposição etíope têm pedido a libertação dos presos políticos, indicando que foram detidos sob acusações falsas e que estão a ser punidos pelas suas opiniões.
Uma destacada entidade oficial palestiniana disse hoje que os palestinianos não cederão à chantagem do presidente americano, Donald Trump, que ameaçou cortar ajuda financeira às autoridades palestinianas. Hana Ashrawi acusou o presidente Trump de ter sabotado a procura de paz e de querer agora culpar os palestinianos pelo sucedido. Os palestinianos, queríamos dizer, tinham afirmado que não aceitariam mais a mediação dos Estados Unidos, isto após o presidente Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu novo apoio ao povo do Irão, isto ao mesmo tempo que os meios estatais iranianos noticiavam que dezenas de milhares de pessoas se tinham manifestado a favor do governo através do país. Numa mensagem no Twitter, Trump disse que apoio dos Estados Unidos será dado na altura apropriada ao povo iraniano, que se tem manifestado contra o governo. O presidente não deu outros pormenores. A televisão estatal do Irão transmitiu mensagens de milhares de manifestantes pro-governamentais e não noticiou quaisquer novas manifestações antigovernamentais que na semana passada causaram a morte de pelo menos 21 pessoas. Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington.
Parece que estamos com algumas dificuldades técnicas aqui no nosso estúdio, pelo que talvez vamos recordar as principais notícias, mas entretanto vamos ficar aqui com um pouco de música.
esta emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Lamentamos informar que tivemos alguns problemas técnicos, daí a razão deste interlúdio musical. Vamos continuar com esta emissão. Para já vamos a Moçambique, onde, com Edith Silundo como principal acusada de ser uma das autoras materiais do assassinato do procurador moçambicano Marcelino Vilanculos, a sentença do caso será proferida a 12 deste mês. Na altura do assassinato de Vilanculos, em abril de 2016, ele investigava casos de raptos que abalavam a capital de Moçambique, Maputo, e é de Maputo, de onde nos reporta o Ramos Miguel. Quer parecer que os problemas técnicos aqui nos estúdios da Voz da América em Washington prevalecem. No alinhamento de hoje, temos ainda como notícias o facto de uma destacada entidade oficial palestiniana ter afirmado que os palestinianos não cederão à chantagem do presidente americano Donald Trump, que ameaçou cortar ajuda financeira às autoridades daquele país. Hanna Ashraoui acusou o presidente Trump de ter sabotado a procura da paz e de querer agora culpar os palestinianos pelo sucedido. Voltamos assim às notícias com a indicação de que a 12 deste mês será lida a sentença do caso do assassinato do procurador moçambicano Marcelino Vilanculo. De Maputo, reporta o Ramos Miguel.
Segundo a imprensa, Edith Silindo seguiu o magistrado deste local de trabalho até perto da sua residência, onde terá dado ordens a outros executores para que a vítima fosse baleada. Para além de Edith Silindo, existem ainda três outros acusados no processo principal, que está sob alçada do Tribunal Supremo devido a um recurso apresentado sobre o despacho de pronúncia de um deles. João Kena Vilanculos, viva do procurador assassinado a tiro mesmo em frente à sua casa na Matola, diz esperar que a justiça seja feita e que gostaria de ver aqueles que mataram seu marido. E para o analista Alcides Faustino, isso é muito importante, sublinhando o papel do Ministério Público nesse aspecto.
Penso que a Procuradoria deveria usar todos os meios ao seu alcance para o esclarecimento da verdade material, respeitando, de facto, a presunção da inocência. Mas é preciso haver um trabalho aturado no sentido de se esclarecer e trazer à superfície aquilo que é a verdade material, de modo a não defraudar as expectativas do cidadão.
Alguns analistas falam, entretanto, da existência de algumas lacunas ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns dos crimes que ocorrem no país são praticados por quadrilhas muito poderosas. Para além disso, a investigação penal em muitos casos também é precária. Jurista José Machicame.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja patrichado. E isso não tem acontecido, tem a ver com as carências do próprio Estado.
Por seu turno, Francisco Matinho diz que este julgamento vai ocorrer numa altura em que a criminalidade tende a aumentar no país, aludindo em particular aos recentes assassinatos de duas cidadãs de nacionalidade portuguesa, uma na cidade da Beira, província de Sofala, e a outra em Chimoio, capital da província de Manica, ambas no centro de Moçambique.
Temos o problema dos raptos, também temos o problema dos assassinatos políticos, ou com motivações políticas, não se sabe muito vem, de onde é que vem. A esse nível a criminalidade é muito elevada e é preocupante. Há muita gente a morrer, muita gente em posições destacadas, em posições de chefia e liderança a morrer, muitos empresários a serem raptados.
Entretanto, alguns jornalistas esperam que a sentença relativa à morte de Martinho Vilanculo seja proferida em sessão aberta à comunicação social e não à porta fechada, como aconteceu com o julgamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos com a nova Rádio Paz em Climane e a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, isto na cidade da Praia, e na Guiné-Bissau estamos com a Pidjiguiti e Capital FM, e estamos também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sintia Oku em Gabu, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão vespertina irá ter ainda notícias sobre uma eclosão da cólera no Malawi. Para já, vamos já ao segundo ponto, de depois termos falado da questão do crime em Moçambique. Vamos agora à Guiné-Bissau para dizer que o braço de ferro entre o ministro da Administração do Território e o presidente da Câmara Municipal de Bissau culminou na suspensão do último. Um despacho do ministro Solam Klim anula todas as decisões da administração de Baltazar Alves Cardoso, que também está impedido de entrar na Câmara Municipal de Bissau. Ele é acusado de corrupção, tal como reporta o Lassana Kassama.
Um dos pontos que evidenciou a divergência entre o ministro da Administração do Território e o presidente da Câmara Municipal de Bissau e que resultou na atual confrontação direta foi a quando da expulsão dos comerciantes ambulantes no passeio de Bandim, maior centro comercial do país. Uma decisão politicamente revogada na altura pelo titular da pasta do Ministério da Administração do Território e caucionada pelo primeiro-ministro Umaruel Mokhtar Sissoko Embaló. A suspensão do presidente da Câmara Municipal de Bissau aconteceu dia depois de ter sido ouvido pela Polícia Judiciária no âmbito de um processo de investigação sobre alegados atos de corrupção na referida edilidade. Baltazar Alves Cardoso disse que foi ouvido na qualidade de declarante e não suspeito e que está disposto a colaborar com a Justiça.
Se uma coisa está aí na Justiça, não na bem a hoje, não na bem amanhã, não na bem a Ramon da manhã, cada hora que a polícia se toma, não na bem.
Era o presidente da Câmara Municipal de Bissau suspenso, Baltazar Alves Cardoso, em confrontação com o ministro da Administração do Território, Solan Klim, ambos do mesmo partido, neste caso o PRS, atualmente no poder. Disputa política, venda ilegal de terrenos e admissão irregular de novos funcionários constituem principais pontos de conflito. A efetivação ou não da exoneração do presidente da Câmara Municipal de Bissau deve ocorrer nas próximas reuniões do Conselho de Ministros. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
A questão da Guiné-Bissau também estará em destaque na terceira meia hora no programa, no melhor, na rubrica Agenda Africana. O escritor e jornalista Tony Checa comenta na Agenda Africana a instabilidade política na Guiné-Bissau.
José Manuel Vaz considera despropositadas as declarações proferidas pelo primeiro-ministro na reação à greve promovida pelo Sinapol, afirmando que nas greves realizadas anteriormente no país, quer dos agentes prisionais, da polícia judiciária, oficiais de justiça e outras classes profissionais, nunca se reagiu dessa forma. O presidente da Confederação dos Sindicatos Livres classifica o pronunciamento de Ulisses Correia Silva como uma bomba de Al-Qaeda contra a Polícia Nacional.
Nós esperávamos um pronunciamento de proximidade, de diálogo, de aproximação, de entendimento, de negociações das questões, das reivindicações levantadas pelo Sindicato Nacional da Polícia e não o lançamento de uma bomba, porque nós caracterizamos o pronunciamento do primeiro-ministro relativamente a esta greve, uma bomba da Al-Qaeda contra a Polícia Nacional. Rejeitamos essa bomba.
Quanto à requisição civil decretada pelo Executivo, José Manuel Vaz acusa o Governo de não cumprir as regras do jogo nas negociações mediadas pela Direção-Geral do Trabalho, tendo sim optado por uma atitude de força ao requisitar quase totalidade dos efetivos na clara intenção de esvaziar a greve. O líder máximo da Confederação dos Sindicatos Livres disse que a referida estrutura vai apresentar uma queixa à Organização Internacional do Trabalho.
Cabo Verde, temos o Código Laboral que regula o exercício do direito à greve. Temos a Constituição da República que também regula o direito ao exercício à greve por parte da polícia, etc. E temos a Convenção número 87 da OIT, que Cabo Verde ratificou. Cabo Verde não pode violar a Convenção da OIT sobre isso. De maneira que nós vamos também manter atentos e vigilantes e vamos apresentar uma queixa contra o Governo relativamente a isso, não é? Para que efetivamente isso não aconteça mais em Cabo Verde.
Questionado sobre a possibilidade de se alterar a lei no sentido de impedir que as forças policiais façam greve, José Manuel Vaz diz não acreditar nessa possibilidade, por quanto a acontecer, seria um grande retrocesso e grave para a imagem do país. Refira-se que o Governo considera ter cumprido vários itens do memorando assinado com o Sinapol e realizado vários investimentos na polícia nos últimos anos e promete agir disciplinar e judicialmente para responsabilizar todos os grevistas que não cumpriram a requisição civil, uma matéria que promete muitos episódios e que a Voz da América vai seguir atentamente. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, falando deste caso que coloca o Sindicato da Polícia irritado com o Primeiro-Ministro por ter afirmado que o incumprimento da requisição foi um atentado ao Estado de Direito Democrático. Este ano, São Tomé e Príncipe terá eleições e este será o principal acontecimento no arquipélago, tal como aqui destaca o Oscar Medeiros na Antevisão 2018.
2018 é o ano das eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Na perspectiva do jornalista Maximino Carlos, vários outros assuntos também deverão marcar o país. A entrada em circulação da nova família da dobra, a moeda nacional, deverá ser o primeiro grande acontecimento do ano a nível económico. Mas o destaque vai para as eleições agendadas para outubro de 2018.
O aspecto mais importante são as eleições. Teremos eleições legislativas, autárquicas e regional. Teremos os jogos da Cplp, os jogos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. São também, por isso, até agora o único país que não acolhia estes jogos e estão criadas condições para que em 2018 se realizem estes jogos. Também há outra expectativa, que é a entrada em circulação da nova família de dobra, que vai dar um impulso à economia santomense, e também a expectativa que existe para o arranque dos projetos estruturantes, como são o Porto de Águas Profundas, o Aeroporto Internacional do São Tomé e Príncipe, para além de outros projetos mais que são a melhoria de estradas, que pode melhorar o acesso e também o fluxo de mercadorias no país.
Em 2018, os santomenses querem mais emprego e mais desenvolvimento. A reportagem da Voz da América registrou os anseios da população mais desfavorecida do arquipélago.
Desenvolvimento. Só isso.
E mais que áreas?
Diversas. Tanto no setor privado como no setor estatal. Mais progresso e mais prudência. Esse que é o meu desejo.
Tem sentido algum desenvolvimento, algum progresso nos últimos anos?
Por acaso, sim. No setor estatal tem estado a desenvolver-se um pouco, embora lento, mas tem estado a desenvolver-se. Se todos contribuíssem, talvez desenvolver melhor.
A economia a mexer um pouco mais em 2018. No ano findo, os santomenses sentiram a falta do dinheiro.
E é que possamos vender mais e ganhar mais a nível do comércio, a coisa anda um bocado parada e muito fria.
O arranque das obras dos projetos estruturantes, como o aeroporto e o porto em Águas Profundas, é um sonho que muitos gostariam de ver concretizado.
A população está a ver o que, é que o governo está a fazer. O governo já pôs água, já pôs energia. Agora o governo, agora, eu acho que o programa de governo agora é dar continuidade àquilo que ele já começou em 2017.
Mas o que é que você gostaria de ver para além de água, energia, estradas, que já começou a fazer? O que mais você gostaria de ver feito em 2018?
Duas coisas que eu gostaria de ver em 2018. É o programa que o governo tem de largar o aeroporto e obras profundas. São as coisas que eu gostaria que o governo, pelo menos, iniciasse em 2018.
Haveria mais emprego?
Mais emprego, mais mão de obra. É isso que nós estamos à espera.
Os santomenses esperam que 2018 já não seja mais o ano de esperança, mas sim do arranque efetivo dos projetos que possam contribuir para a melhoria das condições de vida, sobretudo dos mais desfavorecidos. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse ontem que o mundo não deverá ficar em silêncio face às manifestações políticas contra o governo iraniano e deverá amplificar as vozes dos que protestam. Numa conferência de imprensa, Nikki Haley disse que os Estados Unidos irão solicitar a ação das Nações Unidas. Não devemos ficar silenciosos. O povo de Irão grita pela liberdade e todos os que amam a liberdade deverão abraçar a causa, disse a diplomata americana.
We must not be silent. The people of Iran are crying out for freedom. All freedom-loving people must.
Crítica do governo iraniano, Nikki Haley disse que vai solicitar um encontro de emergência das Nações Unidas sobre o assunto, assim como um encontro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, com sede em Genebra. Não ficou claro se o Conselho de Segurança das Nações Unidas iria aceitar realizar uma reunião sobre os protestos de Irão, uma vez que o órgão lida com questões que representam ameaças à segurança e paz internacional e não questões domésticas de um Estado. A opção de realizar uma reunião no Conselho dos Direitos Humanos terá apanhado de surpresa alguns diplomatas, uma vez que Halle disse antes que tratava-se de um fórum de políticos hipócritas e evasivos, isto depois das críticas feitas ao Israel. O Conselheiro Nacional de Segurança, H.R. McMaster, diz à Voz da América que o povo iraniano está frustrado com o regime que está mais focado na exportação do terrorismo do que na satisfação das suas necessidades. McMaster diz ser importante que este regime não tenha acesso aos recursos que precisa para continuar com as suas campanhas assassinas.
That this regime be denied the resources it needs to continue its murderous campaigns. And so it's diplomacy, but it's also sanctions.
A administração Trump terá este mês a oportunidade de voltar a impor sanções contra Teerã, quando for a altura da recertificação do acordo nuclear com o Irã. O presidente Trump anulou o acordo da era Obama e enviou ao Congresso a questão da revisão de sanções, mas o Congresso nada fez. E agora os congressistas poderão ter mais vontade de aplicar pressão política sobre as autoridades iranianas. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, diz que o que se pretende no fim é que os cidadãos do Irão tenham os direitos humanos básicos e que o mundo gostaria de ver o Irão a não patrocinar mais o terrorismo.
I think the ultimate end game would be that the citizens and the people of Iran are actually given basic human rights.
Enquanto isso, não se sabe que mudanças duradouras as manifestações iranianas irão produzir. E caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português. O campeonato regressa hoje, após férias de Natal e Ano Novo, com um grande jogo, Benfica Sporting. Benfica em terceiro lugar, mas está só a 3 pontos dos dois líderes, Porto e Sporting. O treinador do Benfica é Rui Vitória e foi-lhe perguntado se considerava isto um jogo vital para as aspirações do seu clube.
Há 19 jornadas, não basta fazermos uma jornada boa e depois temos as outras 18 a seguir, em que não, se não fizermos bem, de nada serve. Por isso, é um jogo importante, até do ponto de vista mediático, tem uma importância ímpar no nosso futebol, mas a partir daí também ainda falta mais do que uma volta para se jogar. E é fundamental termos esta noção, porque os campeonatos, de repente, há campeonatos que são decididos nos jogos entre os chamados grandes, há campeonatos que são decididos nos jogos com as outras equipas que não os grandes, portanto nós temos é que estar preparados para as 19 jornadas que aí vêm, sabendo que amanhã, jogando em nossa casa, jogando contra um adversário de qualidade, um adversário que está à nossa frente, que nós vamos querer ganhar. Pô, tão simples como isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
O Sporting vai se apresentar na luz, a pensar que tem todas as possibilidades de vencer. Eu espero vencer na luz, eu, os meus jogadores e os adeptos do Sporting, porque achamos que temos capacidade para isso.
Jorge Jesus, treinador do Sporting do Portugal. No topo da tabela, o Porto joga fora com o Feirense. Quem não tem férias de Natal ou Ano Novo é o futebol inglês. Hoje um grande jogo em perspectiva, Arsenal-Chelsea. Chelsea em terceiro lugar do campeonato. Se ganhar, passa para segundo, ultrapassando o Manchester United. Arsenal em sexto lugar não se pode atrasar na luta pelos lugares que dão entrada na Europa. Ontem o Manchester City bateu o Watford 3-1, tem agora 15 pontos de vantagem sobre o United em segundo. O treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, disse que a Federação Inglesa tem que analisar os jogos de fim do ano, fazendo notar que a sua equipa fez 4 jogos em 10 dias e que depois de jogar no domingo teve que jogar na terça-feira. Guardiola diz que isto é receita para se matar os jogadores. Diz que a Federação Inglesa deve se preocupar com a qualidade, não com a quantidade. A Basquetebol americano, NBA. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa. Bateram o Portland 127-110, à vontade, portanto. Phoenix Suns também jogou em casa, mas aí teve mais dificuldades para bater o Atlanta 104-103. Los Angeles Clippers 113, Memphis 105. O New York Knicks também jogou em casa, perdeu com o Sant Antonio 191. E o Charlotte foi à Califórnia dar uma sova grande ao Sacramento Kings 131-111.
A caminharmos para o final desta emissão, da segunda parte da emissão, dentro de instantes, o Paulo Rivera já está aqui nos estúdios para a terceira e última parte. O destaque da imprensa americana, o Washington Post apresenta uma foto a quatro colunas para ilustrar a vaga de frio que assola a região metropolitana da capital federal norte-americana. Logo abaixo da foto, e igualmente a quatro colunas, um artigo sobre a decisão do senador republicano de Utah, Orrin Hatch, de não concorrer a novo mandato e a eventualidade de Mitt Romney se candidatar ao cargo. O New York Times destaca o fato de a Coreia do Norte ter reaberto a linha de comunicação com o Sul. Apresenta também um artigo sobre a luta pelo poder no Irão, interrogando-se sobre quem estará por detrás dos protestos. Ainda neste jornal, destaque para o presidente Donald Trump, que decidiu cortar ajuda aos palestinianos, o que provocou críticas pelos Estados Unidos e pelo mundo. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina, sem antes afirmar que, na agenda africana, na terceira parte desta emissão, Tony Checa, escritor e jornalista, comenta sobre a instabilidade política na Guiné-Bissau. O Paulo Oliveira estará no comando desta terceira parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e, amigos, até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram. E ainda no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 1 grau Celsius negativo. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia, a Coreia do Norte reabre comunicações com a Coreia do Sul. Na Nigéria, pelo menos 14 pessoas morreram numa explosão suicida. 3 de janeiro de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Uma das grandes questões da cena política angolana para o ano de 2018 refere-se à posição de José Eduardo Santos como presidente do MPLA. Os seus apoiantes afirmam que ele já cumpriu o prometido, deixando a presidência do país. Outros continuam a avisar que a sua permanência à cabeça do partido ameaça a governação do novo presidente João Lourenço. E alguns analistas dizem mesmo que Eduardo Santos tem estado a reforçar a sua posição dentro dos órgãos do partido, nomeando para os órgãos secretariados das pessoas que lhe são leais. Detalhes com o Coque Mokuta.
A última reunião do Comitê Central daquele partido não abordou a possibilidade da realização do Congresso Eletivo em 2018. Para o analista político Rui Candolo,
Eduardo Santos precisa proteger esse núcleo duro, esse núcleo que no fundo sempre foi fiel a ele e que mereceu, digamos assim, o privilégio de beneficiar de avultadas somas do Estado.
Para o candidato caso José Eduardo Santos continua na liderança do MPLA, pode haver conflito na governação de João Lourenço.
Se Eduardo Santos não abandonar a liderança do partido, então há em tese, está em tese criadas as condições para que a governação de João Lourenço seja escrutinada pela liderança do partido e seja, de facto, influenciada pela liderança do partido, porque de acordo com os estatutos do partido, no fundo, o partido quem traça as linhas de como a governação deve ser conduzida, bem assim, com que elementos o partido empresta à governação para que se conduza os destinos do Estado. Portanto, ou a estratégia do MPLA ou com os interesses da liderança do MPLA, aí em tese possibilidade muito alta de haver um conflito entre as duas grandes figuras.
Uma opinião negada pelo jurista Manuel Pinheiro, que para ele o líder do país é João Lourenço, que poderá se impor com base à Constituição da República.
Portanto, perante um regime presidencialista, no meu entendimento, aliás, existe uma vasta doutrina sobre esta matéria. O presidente da República, o candidato eleito presidente da República no sistema presidencialista, é um líder, mesmo que o partido tenha um outro chefe. Portanto, esta situação, no nosso caso, não se coloca.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Passo agora para a economia com a Ana Guedes.
E nas notícias da economia, começamos com Angola. A venda de divisas pelo Banco Nacional de Angola, o BNA, aos bancos comerciais, desceu 12% entre novembro e dezembro para 720 milhões de dólares, com apenas 50 milhões de dólares para operações privadas, como repatriamento de salários de expatriados. A informação consta do relatório semanal do BNA sobre a evolução dos mercados monetário e cambial, referente ao mês de dezembro, e contrasta com as vendas de novembro, que foram de 785 milhões de dólares. Em Moçambique, cerca de 87% dos trabalhadores sentem-se desmotivados no local de trabalho, revelou um estudo desenvolvido pela Engage and Grow, uma empresa líder mundial de Team Engagement Coaching. Deste valor, 67% dos trabalhadores revela não se sentir alinhado com a empresa, realizando apenas tarefas mínimas. Os restantes 20% dizem-se enquadrados na categoria altamente desmotivados. A balança comercial brasileira registrou um excedente de 67 mil milhões de dólares, o maior desde que há registros. Em 2017, as exportações totalizaram 217,7 mil milhões de dólares. O governo explicou que o bom desempenho da balança comercial brasileira no ano passado deve-se principalmente à recuperação dos preços internacionais, dos bens primários e à colheita recorde de alimentos. Uma subsidiária do grupo chinês Alibaba retirou hoje uma oferta de transferências monetárias, MoneyGram, depois de um comitê do governo norte-americano ter travado o negócio. A proposta era de 1,2 mil milhões de dólares. O comitê é responsável por rever aquisições por entidades estrangeiras suscetíveis de ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos. E estas foram as notícias da economia neste dia 3 de janeiro de 2018. Convosco esteve Ana Guedes. Até amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse no seu discurso de final de ano que chegou a altura de se acabar com a crise política que dura há mais de 2 anos naquele país e, segundo suas palavras, a solução é interna para alcançar a reconciliação. Um discurso que foi bastante criticado pela oposição do país. E é sobre este discurso que convidamos nesta agenda africana o jornalista e escritor guinense António Soares Lopes Júnior, simplesmente Tony Checa, para fazer o seu comentário em relação à situação política da sua Guiné-Bissau.
Eu diria que o ano começa como acabou. Um desentendimento geral, um sucessivo adiamento do país e não há indícios, não há sinais positivos que nos façam crer que este novo ano venha a ser o início de uma estabilidade política que possa conduzir o país no caminho de desenvolvimento. Isto porquê? Porque, na verdade, quando se falou, quando houve o Acordo de Bissau e se avançou para o Acordo de para Conakry, onde se estabeleceu um novo acordo, chamado Acordo de Conakry, pensou-se que o país estaria exatamente a ultrapassar uma fase difícil, que se iria reencontrar logo a seguir para, enfim, conseguir
Estúdios em Washington, na Voz da América. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas frequências quando o equipamento funciona. De segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, e pode ser escutada em onda média em 1580 MHz, onda curta em 13.630 e
15.720. Essa estabilidade tão almejada e tão sucessivamente também adiada, como já disse. Neste momento, depois da muja em que os países da CDAO, em que a Guiné-Bissau, pelo menos pelas declarações, acatou os princípios que nortearam o acordo de Bissau e de Conakry, eis que o Presidente da República introduz um elemento novo, um instrumento novo, que é o roteiro. Ora, o acordo de Bissau e o acordo de Conakry juntos são um roteiro que foi aprovado. Portanto, não me parece que haveria necessidade de novas consultas, novas cláusulas, novas exigências, uma vez que estava tudo já contemplado. Só tinham é que, de facto, as partes envolvidas, os partidos da oposição e o Presidente da República, aceitarem o cumprimento da implementação do que tinha sido já decidido e várias vezes reiterados como o caminho a seguir. Portanto, esse era o roteiro a seguir. Naturalmente que os partidos da oposição, com o Centro Parlamentar e outros, não aceitaram esta situação, que mais parece uma tentativa nova de adiar a implementação do acordo de Conakry. De início pensou-se, quando as delegações seguiram para Conakry, que o próprio PGC não estaria à vontade para as decisões que pudessem sair de Conakry. Entretanto, depois das negociações, depois das decisões, viu-se que, afinal, o partido no poder, porque tinha ganho as eleições, estava na disposição de acatar as decisões de Conakry, que seria mais ou menos o respaldo do acordo de Bissau. Portanto, não há indícios nenhums que, de facto, a situação possa vir a melhorar com este novo ano. Põe-se a questão das eleições. As eleições antecipadas poderiam ser um caminho, uma saída para a crise, mas não me parece, muito embora neste momento a própria posição, os partidos democráticos reunidos propuseram já ao Sr. Presidente da República que ele próprio aceitasse a antecipação das presidenciais e que se fizesse então aquilo que é do seu agrado, que é eleições gerais, portanto, tanto as legislativas como as presidenciais, já em 2018. Bom, segundo os círculos próximos da Presidência da República, parece-me que a antecipação das presidenciais não é coisa que agrade o Palácio da República. Portanto, em menos de 3 anos, pouco mais de 2 anos, a Guiné-Bissau vai já a caminho deste primeiro-ministro. E hoje as acusações que surgem de vários quadrantes, não só políticos, mas de certos setores da vida intelectual guineense, é que, na verdade, o Presidente da República acaba por assumir ele próprio a presidência do Conselho de Ministros, sendo ele o verdadeiro chefe do governo. Então, perante este impasse, leituras tão diferentes, tão díspares, nada, por mais otimista que nós sejamos, nada nos faz crer que será este o ano do novo arranque da Guiné-Bissau, depois de grande façanha do grande êxito que foi a mesa redonda de Bruxelas e que deu um sinal, sim, aí nessa altura, um sinal positivo que o país poderia então enveredar pela via do desenvolvimento. Foi um fracasso por causa do desentendimento entre o Presidente da República e o governo do PSGC e já vamos, portanto, já lá vão 5 primeiros ministros e vislumbra-se o 6º. Aliás, basta só que se observo aquilo que foi o acordo de Conakry para pensar que o novo primeiro-ministro poderá, portanto, estar a caminho, caso, de facto, consiga o entendimento e o consenso necessários.
Por detrás deste jogo todo político, não será que o Zé Marivaz está preocupado apenas em continuar no poder e esta questão da democracia não lhe interessa, de facto? Qual é a sua interpretação disto?
Bom, se nós formos analisar friamente as atitudes, comportamentos, tudo o que tem acontecido, as razões de toda esta crise, que aparece precisamente logo a seguir à vitória retumbante da Guiné-Bissau na mesa redonda, e os sucessivos primeiros-ministros, os sucessivos governos, os sucessivos impasses, os adiamentos, há sempre uma razão nova para adiar, há sempre uma razão nova para deixar para depois as decisões. Podemos perfeitamente abraçar essa ideia de que o Presidente da República, na verdade, só quer ganhar tempo para que, logo que tenha as condições reunidas, portanto, as condições políticas, as condições económicas, financeiras, possa, de facto, então, ele sim, agendar as eleições, partindo de um pressuposto que ele estaria em condições de continuar no poder por um segundo mandato. Coisa que vários setores, inclusive Paulo Gomes, o economista Paulo Gomes, foi alto funcionário do Banco Mundial e o terceiro mais votado nas últimas eleições presidenciais, nega redondamente e diz que Mário Vaz, além de ser um presidente ausente, além de ter levado a Guiné-Bissau a deixar de fazer parte da agenda política internacional por ausência, por não estar presente, por não ter opinião, por não influenciar a própria, essa mesma agenda, então é possível que Zé Mário Vaz, neste momento, não esteja nada interessado nas eleições para já, a não ser que ele, de facto, como eu disse, consiga reunir os pressupostos necessários para uma nova vitória. Já que essa vitória seria difícil, uma vez que tudo faz crer que o PSGC já não voltaria a apoiar a candidatura de Zé Mário Vaz.
Por outro lado, afirma que a solução para os problemas da Guiné-Bissau será interna, mas em 2 anos internamente não se conseguiu e foi essa a razão que se foi para a negociação com outros países amigos da Guiné-Bissau e neste momento diz que a solução pode ser interna. Isto passa por um populismo.
Pois, quer dizer, é mais uma forma, é agradável, de facto, é agradável, é politicamente correto dizer-se que o problema de um país resolve-se dentro desse país. Portanto, é uma verdade de lá para isso, quer dizer, não há nada a gostar disso. Só que a forma como se chegou a esta crise e como ela se vem agudizando mostra que a crise foi criada dentro da Guiné-Bissau pelos principais protagonistas, os principais atores da vida política. E aqui a grande responsabilidade recai sobre a figura do Presidente Diomava, que hoje, decorridos mais de 2 anos após ter derrubado o governo do líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, não apresentou nenhuma razão forte, não justificou em termos até do judiciais qualquer falha grave, qualquer ato de corrupção à política, económica, qualquer coisa de facto que levasse o cidadão guinense a perceber e a entender e a compreender exatamente a razão do afastamento do líder do PSGC, que ganhou as eleições, não só ganhou as eleições, como essa própria liderança acabou por apoiar a candidatura Zé Mário Vaz, que ao assumir o poder, na linha daquilo que tinha vindo, foi a campanha política, a campanha eleitoral, ele disse que jamais com ele o governo do PSGC, o governo do seu partido, seria derrubado e afastado e que a Guiné-Bissau ia ter um governo até ao fim da legislatura. Nada disso aconteceu, as querelas foram sendo criadas, criou-se um impasse, um imbróglio imenso, não se conseguiu resolver internamente, não obstante as várias intervenções das organizações não-governamentais, organizações sociais, religiosas, as forças vivas da nação, e teve que se recorrer, portanto, até com o beneplácito, a bênção do presidente Zé Mário Vaz, ao plano externo. Portanto, é daí que surge depois o acordo de Conakry, com as suas decisões, que até agora têm sido sucessivamente adiadas pelo próprio presidente Zé Mário Vaz.
Neste momento, a Guiné-Bissau vive uma guerra de palavras. Isto poderá transitar para um ambiente violento? Qual é que é o teu vaticínio?
Bom, pode dizer, na verdade, é que, portanto, enquanto as coisas estiverem, por mais negativas que sejam, e são negativas, são perigosíssimas para a Guiné-Bissau, porque se trata do adiamento do desenvolvimento do país, a verdade é que o país está cada vez mais pobre. É verdade que os problemas na saúde subsistem, na educação, infraestruturas, equipamento, energia elétrica. Quer dizer, há um certo caos naquilo que se possa, dos elementos que podem ser colocados numa bitola de leitura sobre o desenvolvimento do país. O país tem sido adiado e, na verdade, que os problemas amontoam-se e não há quaisquer sinais de que eles possam ser resolvidos. A situação macroeconómica, de facto, não significa de forma nenhuma, nem de longe, nem de perto, que o país esteja melhor, que as pessoas estejam a viver melhor. A maioria das pessoas estão cada vez mais pobres, estão a viver abaixo do limiar da pobreza e há uma pequena elite, muito pequenina, sobretudo aquela elite que tem vindo que está mais próxima da presidência da República, que tem estado a ver as suas vidas melhoradas. Na verdade, a população guinense está mais pobre, os déficits de diálogo, os déficits de política, de pensamento, de contribuição da sociedade guinense são enormes. Portanto, não me parece, de facto, que se possa caminhar para uma mudança neste início do ano. A não ser que, de facto, se consiga fazer o próprio Presidente da República perceber que não tem alternativas nem internamente nem externamente. Portanto, é preciso que a Guiné-Bissau seja recolocada na agenda da política internacional, que faça valer, portanto, os seus pontos de vista e que jogue no bom sentido, que atue, portanto, de uma forma clara. Não pode haver cooperações simuladas, fora daquilo que são as normas internacionais que regem tudo aquilo que é o direito internacional, a convivência política, a convivência democrática, porque senão, quer dizer, vamos caminhando cada vez mais para o lodaçal, o que é muito perigoso para a Guiné-Bissau, sobretudo se analisarmos e colocarmos a Guiné-Bissau nesse contexto geopolítico, portanto, o que ele representa e a forma como ele está inserido na África Ocidental, naquela sub-região, uma vez que, portanto, toda a gente já se apercebeu que o mal-estar da Guiné-Bissau significa, portanto, um perigo para os países vizinhos. Portanto, não me parece, não obstante, ultimamente, nos últimos tempos, desde que houve as eleições, que os militares limitaram os quartéis, pelo menos aquilo que se pode ver, não tem havido uma intervenção clara, mas, pronto, diz-se de fontes mais ou menos autorizadas que as chefias militares estão perfeitamente em sintonia com o Presidente da República, por mais que não seja, porque é ele, de facto, que é o comandante em chefe das Forças Armadas e, neste momento, estão obedientes e aceitem e reconhecem, portanto, aquilo que é a liderança do primeiro magistrado da nação. Até quando irá isto acontecer e irá prevalecer, ninguém sabe, não é? Agora, seja como for, esperemos que essa calmia, esse entendimento que tem vindo a prevalecer nos quartéis, prevaleça no bom sentido e que não significa que as Forças Armadas também tenham que apoiar atitudes antidemocráticas e, sobretudo, anticonstitucionais.
Conversamos nesta Agenda Africana com o escritor e jornalista guinense António Soares Lopes Júnior, Tony Checa, sobre a situação política na Guiné-Bissau, um país que começa o ano com um discurso controverso do presidente José Mário Vaz. Foi a Agenda Africana, aqui na Voz da América, com Amêncio Miguel. Até a próxima semana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Marte tem vulcões, incluindo o maior sistema solar, o Monte Olimpo, um desfiladeiro gigantesco, leitos de rios secos e até água congelada nos polos e em regiões perto do Equador, isto quase à superfície. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O mistério da existência ou não de seres vivos, mesmo que microscópicos, agora ou num passado distante, continua por resolver. Para desvendar o enigma, tem seguido atentamente o resto da água, sobretudo doce e em estado líquido, pois a vida, como a conhecemos, surgiu num ambiente aquoso. Descobriu-se que basaltos marcianos contêm 25% mais água do que os basaltos terrestres. Por isso, os cientistas sugerem que parte da água desaparecida está, na verdade, oculta no subsolo, por baixo do chão pedregoso e irregular da Marte. Também têm sido feitas descobertas importantes graças a um robô da NASA que chegou a Marte em 2012 e que, entretanto, detectou, por exemplo, 2% de água em amostras no solo marciano, bem como a existência de seixos, mais ou menos arredondados, que alimentam as suspeitas de que a água em estado líquido chegou mesmo a ser abundante naquele planeta. Apesar disso, permanecem exatamente as mesmas dúvidas. Será que a água em gelo à superfície é o que resta dos gigantescos oceanos que se pensam tenham banhado Marte? E se algo que já foi assim tão abundante, será que a vida chegou a surgir? Afinal, para onde é que foi essa água? Sabemos que uma quantidade substancial de água se escapou da superfície do planeta para a atmosfera, em parte graças à gravidade relativamente baixa. E embora ainda seja uma hipótese, uma outra parte da água desaparecida de Marte poderá estar escondida no subsolo. Até à próxima. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos em Phnom Penh anunciou este mês que o Centro Cultural da Herança para o Gabinete de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado concedeu $350 mil do Fundo dos Embaixadores para a Observação Cultural dos Monumentos Mundiais, com a sigla WMF, para a fase 5 da conservação do Templo do Século X de Phnom Banken, no Parque de Angkor. O Camboja é um dos 9 locais, incluindo a Bolívia, a Birmânia, a margem ocidental, o México, a Moldávia, o Nepal, a Serra Leoa e a Talenda, que receberam apoio no ano fiscal de 2017 para a preservação de locais antigos e históricos através do Fundo dos Embaixadores dos Estados Unidos para o Programa de Bolsas para a Preservação Cultural. Phnom Banken é o templo mais antigo de Angkor e um dos maiores tesouros arquitetónicos do mundo. Desde 2008, o projeto de conservação centrou-se na estabilização da estrutura de metade leste do Templo Central, incorporando atividades de administração e de treino. O Fundo dos Embaixadores para a Preservação Cultural foi instituído para ajudar a manter locais de herança cultural. A fase 5 do projeto vai avançar e concluir a restauração da metade leste da pirâmide, de acordo com o desenho de restauro que foi elaborado e melhorado em fases anteriores do projeto.
A intervenção vai recuperar a estrutura original e o sistema de distribuição de água, utilizando materiais tradicionais e modernos. O projeto aplica a visão desenvolvida em 2007 do Plano Central de Conservação de Phnom Penh. O WMF elaborou um programa de conservação em íntima colaboração com a Autoridade Nacional e especialistas da Unesco, que reúnem com regularidade com a Comissão Internacional de Coordenação de Angkor. Desde 2004, o Fundo Mundial dos Monumentos recebeu do governo dos Estados Unidos mais de 3 milhões e 200 mil dólares para preservar o templo de Phnom Bak Thang. O Fundo Mundial dos Monumentos é a principal organização independente votada a salvar os locais mais valiosos do mundo. Durante mais de 45 anos, especialistas têm usado técnicas eficazes para preservar locais arquitetónicos e culturais ao redor do globo. Para além de Phnom Penh, o governo dos Estados Unidos concedeu fundos para ajudar a preservar outros locais de herança cultural no Camboja, incluindo Prasat An Shei, na província de Kampong Cham, e Prasat Phnom Da, em Angkor Bairei, na província de Takeo. Os Estados Unidos têm orgulho em colaborar com o Camboja para ajudar a preservar os tesouros culturais para o povo cambojano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhem-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 3 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.